Biga, aí a gente põe nesse coisa aqui.
Calma, gente.
E põe no mais fraquinho.
E põe no mais fraquinho.
Ah! Ai! Olha ele, tá curvando todo. Tá aqui, tá curvando todo.
Alguém quer testar?
Aí eu tenho medo.
Dói?
Ah!
Tira.
Tá gravando isso? Por favor!
Acabou de cair essa porra! Que é isso?
Não, amigo, mas...
Você gravou?
Vai. Ai! Ai! Tira!
Deixa eu ver, mas você não tá sentindo um choque?
É, dá um choquinho. Pinicando.
É menor... É mais...
Não. Não. Oi, gente! Quintou aqui no Pod Delas. Olha essa imagem maravilhosa desse drone. Gente, estamos num lugar surreal. Sério, que... Olha, que vista, que clima, essa brisa do mar, essa coisa maravilhosa. Obrigada por estarem aqui comigo e com a gente, né, no caso, nesta quinta-feira linda. Deixa eu aproveitar para falar que a Bu não tá aqui comigo hoje, me dividindo aqui a bancada, porque vocês sabem do Afonso, o cachorrinho dela, ela ama mais que tudo nesse mundo, o Afonso, e ele teve uma piora, ele já tava doentinho, ele teve uma piora significativa no quadro de saúde. E ela resolveu pegar o primeiro voo da manhã e voltar para São Paulo para vê-lo, né? Porque ele tá, assim, bem mal. Então eu falei, apoiei na decisão, falei, vai com tudo, eu seguro aqui. E conto com vocês para segurarem aí de casa comigo. Porque hoje nós temos, gente, uma convidada. Antes de apresentar ela, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. E outra coisa, o carnaval tá chegando, vai beber uma água, entendeu? Mas fica aí assistindo a gente. E nossas redes sociais, pode delas em todas as plataformas, só pesquisar aí que vocês acham a gente. Tem a minha também, @tatá, me segue lá, obrigada. Agora, gente, ai, ó, esse clima aqui, pré-carnaval, calor, Rio de Janeiro, a cara de quem? Fala para mim.
Com vocês,
Isa!
Oi! Tudo bem, gente? Muito difícil ficar calada aqui do lado dela.
Porque a gente já tá falando aqui, ó, há séculos, até chegar aqui nessa nossa vista, né?
Ai, nossa, eu tô muito feliz. Muito obrigada por me receber. Muito chique, tá? Ai. Muito chique esse pod. Bu, um beijo pra você. Melhoras, tudo já deu certo.
Já deu, amém.
E, nossa, muito incrível esse cenário que você alugou, Tatá.
A gente alugou o sol, entendeu? Esses barcos aqui fazem parte da nossa cenografia.
Uhum.
E, assim... Tudo aqui.
Incrível.
E eu...
Ah lá, novela de Manoel Carlos.
Olha, olha isso aqui,
isso.
Gente. Olha essa imagem.
Eu só camo, nunca vi coisa assim. E passou, e para... Olha lá. Ela voltou ali, ó, da clínica.
Cara.
A Helena.
Porque a Helena tava aqui, tá? Vocês precisam de ver o look dessa pessoa. Gente, vou contar agora. Ela chegou no pier. Falei, que é isso? Parecia... Sabe quando vem um negócio do céu assim? Tinha essa imagem em volta. Ela andando, cabelo esvoaçante, a roupa. Pra lá, pra cá. Cara, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem, sério.
Ele é muito legal, Tatá, gente boa.
Não, agora você faz o Pix, depois que eu falei que você mandou.
Pode deixar.
Não, pode Isa, deixar. Eu vou começar agradecendo, porque dobradinha, né? Você já foi lá no nosso estúdio em São Paulo. Você tem que ir de novo, que a gente tá com um estúdio novo chique.
Então,
tá?
Esse estúdio novo chique eu não conheço ainda.
Você ainda não foi.
O outro já era muito chique, mas eu tô sabendo que esse tá mais chique ainda.
Esse tá chique.
Tá um...
Mas aí, aceitou vir aqui, gente. Aceitou aqui na cidade dela. Sério, obrigada, de verdade.
Obrigada
eu sei
a vocês.
Estamos numa semana pré-carnaval, correria, né? Como
correria.
É que tá?
Eu tô muito feliz. Esse carnaval vai ser o primeiro carnaval que eu vou sair com bloco.
Sim, tô sabendo lá em São Paulo, eu vou estar lá.
Isso, você vai estar lá mesmo, tá? Você vai, hein, Tatá? É dia 11, agora, domingo, em Santo Amaro, vai sair meu primeiro bloco, bonde pesadão.
Bonde bem pesadão.
O bonde bem pesadão, e é um bonde mesmo. São dois trios, um acoplado no outro.
Amor, ela chegou com dois pés na porta mesmo.
A gente vai fazer uma parada enorme lá em São Paulo, eu tô muito feliz. Acho que é um sonho antigo meu. Eu lancei, fazendo aí uma retrospectiva, lancei Pesadão em 2017. 2019 eu fiz o meu primeiro show no Rock in Rio. E aí, em 2020, eu desfilei pela Imperatriz e veio a pandemia logo depois do carnaval. 2021 não teve carnaval. 2022, eu desfilei de novo. 2023, fevereiro, eu tava fazendo meu álbum. E 2024, agora, deu, rolou pra ter esse bloco. Então, eu tô muito feliz de estar realizando um sonho que é antigo à beça, assim. Que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Que é uma festa que eu amo muito, que eu acho incrível. Eu amo carnaval, eu acho uma festa muito foda, assim. Eu comecei a cantar com 27 anos. É, quer dizer, pesadão, eu lancei com 27 anos, então deu tempo, eu dei pra muito bloco.
Você já curtiu muito bloco?
Muita coisa, menina.
Ô, menina, nem te
conto. Eu vivi, Tatá.
Tava me contando aqui, gente, as histórias dela nesse morro aqui, ó. Olha, na Urca.
Nossa, esse aqui é um dos passeios que eu mais gosto de fazer, quem é carioca. Que é do Rio de Janeiro, quem não é também, nossa.
Venha.
Vale muito a pena, muito gostoso aqui. Acho que é o meu favorito mesmo. Tem o Cristo, tem várias coisas iradas, tem as feiras do Rio, mas...
Eu vou tentar ir amanhã, tá? Amanhã de manhã, 9 da manhã, olha isso,
onde eu tô. Apoio muito, de verdade. Você não vai se arrepender.
Mas olha só, essa história do carnaval, então, tem uma... É muito significativo, porque você já queria isso há muito tempo, é isso?
Isso, eu já tava querendo há muito tempo. E é uma festa que eu gosto muito, que tem a ver com a minha vida mesmo, sabe? Sou fuliã mesmo. Eu gosto de bloco, de acordar cedo, de ir indo para um bloco atrás do outro, que é uma coisa que eu não consigo mais fazer. E eu também gosto muito dessa cultura de ter ali um mestre de cerimônia, né? Ter alguém ali em cima do trio que canta várias horas, sabe? Que fica ali cantando várias horas com o público, que entra em catarse, assim, que entra em transe com o público. Eu acho isso muito maneiro.
Quantas horas vão ser de bloco?
Vão ser 5 horas.
Caraca!
E eu espero muito que ano que vem a gente consiga fazer mais horas, porque a gente tá... Eu tô trazendo participações, né?
Quem vai ter?
Vai ter MC Carol, que eu não sou doida de andar sem ela agora.
Sim, que é a música de vocês, olha...
Nossa, Fernas Maluca é um presente na minha vida, de verdade. Esse álbum mesmo, né? Afrodite é uma coisa que tá sendo muito especial ver como as pessoas têm reagido a ele. E fazer isso com a Carol também tá sendo mais especial. Assim, que a Carol é uma artista que eu admiro muito, é uma artista muito incrível, que somou e fez todo sentido nessa arte. E ver os prêmios que a gente tem recebido com essa música tem me deixado com o coração muito quente. Assim, a gente não trabalha pra ganhar prêmio, mas quando a gente ganha... É bom demais.
Ah, com certeza.
Porque isso dá mais ânimo pra gente continuar trabalhando, né? Então, a MC Carol vai estar comigo neste domingo, cantando comigo no Bom de Pesadão. E também vamos ter NX Zero completo. NX Zero, enfim, fez seu retorno agora, fazendo uma série de shows absurdos. Não sei se você teve a oportunidade de ir.
Acompanhei, mas não...
Mas, enfim, esgotando Allianz, esgotando vários estádios no nosso país. E eles terem topado essa ideia de ir pra lá, enfim, é sensacional. O Di Ferreiro, ele é um grande amigo meu. A gente tem o mesmo empresário. E todo final de ano a gente já faz isso. O Di, ele já canta as músicas do NX ali no ritmo de carnaval. E a gente sempre brinca assim, e tinha que rolar esse encontro, então eu tô muito feliz.
Tá, e a escolha de ser em São Paulo, foi uma escolha ou foi porque realmente lá tem alguma facilidade a mais, não sei? Por que não foi aqui no Rio?
Acabou calhando, assim, na verdade. Como era o primeiro ano de bloco, eu ainda sinto que eu tô... Eu acredito muito que com todo o trabalho duro que a gente tá tendo, com todo o sonho que a gente tá sonhando, vai dar certo. Mas é meu primeiro bloco, né? Então... Por isso que eu não pensei assim, em começar de primeiro em vários estados. Eu queria realmente sentir, entender como que ia ser essa performance, entender como que eu poderia fazer do jeito que eu queria. E lá em São Paulo surgiu a oportunidade de conseguir fazer com esses dois trios acoplados.
Uhum.
E que tem a ver com essa história lúdica do Bom de Pesadão. Esse trio vai ser uma locomotiva. A gente vai ficar parecendo meio que um carrinho alegórico, sabe?
Uhum.
Isso é uma coisa que eu sempre quis muito. Então, do jeitinho que eu queria, deu pra gente fazer em São Paulo. Mas eu já tô muito feliz que com esse anúncio já tá rolando um monte de convite. E aí, eu acho que ano que vem vai dar pra gente fazer uma viagem legal, assim.
Imagina!
Com esses trios.
Aqui, Salvador.
BH, que eu gosto muito.
BH, imagina! É. Faz um tour. É porque nessa época de carnaval, vocês trabalham muito, né?
Pois é. A gente trabalha muito e é muito legal chegar nesse momento em que eu tô trabalhando numa coisa que é minha, né? Que sonho que é pra um artista poder passar o carnaval fazendo aquilo que você mais ama num projeto seu, com as pessoas que você ama, chamando convidados, reunindo os seus fãs, assim, é incrível.
E olha, já escutei boatos de que um trio é bem caro, né? É assim, é uma coisa que você fala...
caro.
Foi um dos investimentos mais altos da carreira?
Não,
ou não?
Não,
não, eu sei que tem show, os shows do Rock in Rio, esses shows assim.
Chorar, Tata.
Eu imagino, mas vale a pena, entendeu?
Vale muito a pena. Clipe é um investimento muito alto. Estrutura de show no Rock in Rio, eu investi bastante. É porque, sei lá, é meio doido, né? Eu não costumo ficar falando muito o quanto eu invisto, mas assim, é uma quantidade bizarra, né, de dinheiro que circula no mercado, né, na gente, entre os nossos projetos, né, quando a gente também faz parte do mercado, quando a gente faz o mercado. É, eu acho que, por exemplo, o Rock in Rio é uma parada que é muito inacreditável na vida de um artista. Eu sempre quis estar no palco do Rock in Rio, e quando eu tive a oportunidade de estar lá no palco Sunset, eu queria realmente criar uma história ali diferente naquela caixa preta que dão pra gente. E aí isso tem virado assim a minha tradição. Isso é uma coisa que eu tento realmente sempre trazer um espetáculo diferente, porque isso é uma das paradas que eu mais gosto de fazer. Tá em cima do palco, Tatá. Fazendo o negócio que eu inventei, vendo as pessoas cantando, se emocionando, entendendo, é surreal. É uma experiência assim de outro mundo. Então vale o investimento. Não, é porque é muito louco falando. Mesmo, sabe? Você tá ali de frente pra, sei lá, 40, 50, 100 mil pessoas, e as pessoas te responderem ao mesmo tempo, dá quase pra pegar a energia, assim, no ar. É surreal.
Não, olha isso,
é surreal. Então eu acho que é o que o público merece, né? A gente vai lá e dá o melhor. Então esse trio tá sendo investimento grande, mas bem pequeno comparado, por exemplo, a uma estrutura de palco de Rock in Rio, de The Town, por exemplo. No The Town a gente usou uns LEDs de cristal, que chama, que eram uns LEDs transparentes. Aquilo é bonito, mas olha,
deixa eu te contar uma coisa. É bonito.
Eu espero, inclusive, que vocês tenham achado bonito, porque...
Cara, ninguém reparou, brincadeira.
Porque já pensou, tinha LED?
LED, ó...
Tô brincando. É foda, né? Então...
Não, mas tudo pela arte, né? Eu acho que faz parte do...
É, eu gosto muito. Eu entendo que minha arte vai ficar, sabe? Eu gosto de olhar pra trás e ver, caraca, olha esse clipe que eu fiz, olha isso. Esse clipe veio depois daquele clipe que veio depois daquele... Aquilo vai virando uma massa de trabalho. E isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisa se também ter consciência. Assim, eu acho que a gente vive outros tempos hoje também, né? A gente tá falando... Ai, a gata consciente. A gente tá falando... É verdade, a gente tá falando sobre não é nem mais aquecimento, ebulição global, sabe? Eu acho que também não dá pra gente sair pirando muito e fazendo todas as estruturas, sabe? Eu acho que eu tenho tentado, esse é meu desafio agora, eu tenho tentado ser mais criativa, assim, pra também não ser... Pra que meu projeto, pra que minha arte não seja um dano também, né?
Seja mais sustentável.
É,
entendi. Pois é. E agora, eu ia falar depois, mas assim, já que você falou de Rock in Rio...
Eu puxei esse assunto aqui de Rock in Rio.
Galera! Foi ontem, anteontem.
Anteontem, né? Antes de ontem, anteontem.
É. Tivemos o anúncio no Caraca, Jornal Nacional de que teremos
doido.
Isa. Novamente. No Rock in Rio.
Ai, meu Deus.
E que dia? Que você pode dar de spoiler? Agora
então,
conta tudo.
Eu vou dar um spoiler que saiu no Jornal Nacional. Eu vou cantar no dia da Katy Perry.
Nossa, tô muito arrepiada.
E no dia da Ivete, cara! Eu vou chorar.
Ah. E tem no uma dia da Isa, né, gente?
A Isa vai estar lá também! E tem uma coisa muito especial, é que dessa vez eu vou ser... headliner do palco Sunset. Então, isso é uma coisa que eu nunca experimentei, assim. Eu já cantei no Rock in Rio, nos dois palcos, mas eu nunca fui a headliner, ou seja, o último show de um desses palcos. E pela primeira vez eu vou ser a headliner do palco Sunset. E
gente,
isso...
minha perna tá arrepiada, você não tá
garota,
entendendo. Eu tô assim,
se
ó.
Eu te falar o que está arrepiado... Nós sairemos do ar.
Melhor deixa.
Deixa pra lá. Mas, e esse ano também tem uma coisa muito incrível, que o palco Sunset tem o tamanho do palco mundo.
Ah.
Não, Rock in Rio tá maluco, o patrão ficou doido.
Cara, mas eu acho que merece a devida importância também.
Não, o palco Sunset é um palco muito incrível, assim, eu sou muito fã de quem faz a curadoria do palco, que é o Zé Ricardo, que sempre pensa em encontros e... Não é tão simples você pensar, ah, chama fulano com fulano de tal, sabe? É, você juntar a Sepultura com uma orquestra, você apresentar uma artista nova que eu era pro CeeLo Green, com toda a humildade do mundo, olha essa artista, o que você acha? Eu acho que tem a ver. Isso é dom, sabe? Uhum. Então, eu acho que é um palco que faz muita diferença no festival. E é muito irado saber que o palco, ele agora tem o mesmo tamanho que o Palco Mundo. E que eu posso fazer o que eu quiser daquele palco, lá que tamanho. Porque tem isso também, uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Falando um negócio aqui de bastidores, né? De...
Conta.
Quando a gente tá fazendo um show de festival, uhum. o palco... Ele é, assim, o espaço do palco é a prioridade de quem tá fazendo o show principal. Então, por exemplo, o Palco Mundo, a prioridade é da Katy Perry. No dia que eu me apresentei no Palco Mundo, em 2022, o headliner era o Justin Bieber. Então, quando a gente foi instalar o meu palco, a gente já sabia que a gente tinha um espaço reduzido, porque é isso. Se o palco é do Justin, o equipamento do Justin já tá lá. Quando o meu show começa.
Então, esse ano?
Então, eu tive que fazer menor esse ano.
O seu vai estar lá.
É, o meu vai estar lá!
O céu vai estar lá, amor.
Isso, meu vai Deus. Ser muito legal. O céu é o limite. Eu adoro fazer show, adoro contar história. É o que eu mais gosto de fazer. É gostoso porque você fica ensaiando, mas aí chega lá na hora, filha.
É o que Deus manda.
É o que Deus manda e isso é muito mágico, assim, sabe? Você tá ali à mercê do sobrenatural. Eu juro por Deus que eu acredito. Eu sou uma jovem mística.
Eu acredito
e
também.
Eu acredito que eu tô ali, assim, mexendo com energia, né? Isso é muito
super,
sério.
Super, super. E tem alguma, assim, vai ter algum tema? Você já tá pensando... Você não vai poder falar, né? Não sei se...
Olha...
Como é que vai ser, assim, a cenografia? Você não começou... Você já começou a pensar? Como é que é?
Já comecei a pensar, porque a gente precisa ver tudo com a maior antecedência possível, né? Uhum. Por exemplo, pro Palco Mundo de 2022, a gente teve 4 projetos de palco. Teve um... Aí orçou. Loucura! Passa pra outro. Orçou, fez sentido, mas não estava funcionando para nossa ideia.
Entendi.
Aí muda, aí orça de novo, porque não cabe todo mundo da minha banda. Então é um processo muito longo até chegar a essa fase final. E eu me envolvo em tudo, né? É um trampo meu mesmo, sabe? Uhum. É de escolher a luz, de escolher o palco, de escolher, sabe, que história eu vou contar, os arranjos, que música vem antes, que vem depois, qual é a música que abre, quais são os blocos. Então é construir um espetáculo mesmo.
Com certeza.
E isso é muito maneiro, eu adoro essa fase.
E aí você tá nessa fase, então? Deu uma pausa do carnaval?
Eu tô esperando passar esse bloco, mas eu já sei quem vai fazer o meu palco. E aí é isso, a gente já tá conversando sobre a história que eu quero contar. Mas aí tu me chama de novo, mais pra frente.
Com toda certeza, com
aí
toda
eu falo
certeza.
Mais.
Não, porque eu imagino que tudo conta uma história. Então, uma coisa, a luz tá interligada com o chão, com isso, com aquilo, com o figurino, com a dança.
E os vídeos que vão passar, a gente sempre regrava. E tem os figurinos desse vídeo, tem a luz do vídeo.
Você regrava o vídeo que...
É porque, por exemplo, depende... É, quando o vídeo que passa no telão é sempre novo. Eu sempre crio uma história nova.
Ah, lógico.
Isso é uma coisa, que é normal, assim, de turnê, né? A galera vai criar os visuais da turnê. Então tem esse tempo também de criar essa história, os figurinos, aí tem a prova de roupa pra esses vídeos. É todo um trampo, né?
Entendi.
E aí isso acaba aparecendo. Eu acho que isso acaba se unindo, assim, acaba tudo unindo. Mas não dá pra saber mesmo quanto trabalho que dá montar um show.
Eu imagino.
Mas é muito maneiro.
E você foi anunciado essa semana, mas isso. Quando você ficou sabendo? Você tá guardando esse segredo tem quanto tempo?
Isso é muito estranho, cara. Saber um negócio, você tem que ficar assim, ó.
Muda.
Uhum. Ai, amiga, vai ter Rock in Rio esse ano. Você vai cantar? Ai, tomara que você cante num dia de alguém legal, né? Eu fico assim, uhum.
E você já tá sabendo isso há quanto tempo?
Eu tô sabendo disso, a gente tá em... Ah, não tô sabendo há muito tempo, não. Fiquei sabendo em janeiro.
Ah, esse mês?
É.
Não,
é.
Já é fevereiro, né?
Isso.
Tá.
Janeiro, não tem muito tempo.
Ah.
É, tranquilo.
Mas, e aí veio o convite dele,
uhum,
do Zé.
Do Zé.
E do Medina. Ligação? Como é que ele faz?
É, eu já encontrei com o Zé no festival de verão. E o Zé, ele é um grande amigo meu por conta de todos os encontros que a gente já teve. A gente mantém um canal muito aberto ali de trocar ideia. A gente, né, ele sugeriu as músicas da Lineker pra gente cantar junto no festival de verão. Ele que sugeriu esse encontro.
Olha, não sabia que tinha sido ele.
É, ele também fez a curadoria do festival de verão. Então, a gente tava falando de festival de verão. Aí ele mesmo falou, pô, não vou aguentar, cara. Então, o lance do Rock in Rio. Porque ele já estava negociando, né, com, enfim, com o meu escritório e tal, toda essa parte burocrática, mas eu ainda não estava sabendo. E aí eu fiquei sabendo e é sempre uma emoção, eu sempre fico com o olho cheio d'água. É sempre um privilégio, assim. Já falei pra ele que se ele me chamar pra cantar, tirei o pau no gato no Rock in Rio, eu vou. Porque é um festival, assim, que é muito importante. E eu acho que tá no sonho, assim, no imaginário de um bando de artistas. Então eu me sinto muito lisonjeada quando eu sou convidada pra estar lá.
Não, e tudo que você representa, tudo que as suas músicas representam, que a história representa, é sensacional. E ainda a principal, eu acho que... Eu não vou falar também que eu vou chorar.
Ah, meu Deus.
Não, é de verdade. Você vê uma mulher... Assim, pra mim você é um monumento, de verdade. Eu falo, gente, a Isa ela é um acontecimento, assim. Não é uma pessoa qualquer. Ela é um acontecimento, desde da pessoa que você é. A pessoa, fora das câmeras. Uhum. É, a pessoa Isa e não a cantora Isa, sabe? Acho que é merecimento. E eu falo, toda vez que a gente vai gravar algum projeto, todo mundo fica, ai meu Deus, e agora? Eu falo, gente, Deus tem seus preferidos. E nós somos uns deles, entendeu? Então, olha essa mulher... Cara, olha onde você chegou, olha a trajetória.
Ai, eu tô aqui me contorcendo de vergonha.
Parabéns, viu?
Obrigada.
Eu admiro muito, sou muito fã do trabalho, da história, da trajetória.
Muito
Conte
obrigada.
Conte comigo sempre, tô aqui sempre, tá?
Como muito pode também. Muito obrigada mesmo, isso é muito importante pra
Não, imagina,
pra
você
isso é muito
que
importante
é.
Saber, muito obrigada.
Obrigada a eu. E vamos lá, próximo. Próximo. Calma, e esse anúncio do Jornal Nacional foi combinado? Como é que
Então, a gente sabe que
funciona.
É isso, eles sempre... O Rock in Rio tem os próprios anúncios, né? O Rock in Rio faz os anúncios das atrações de acordo com as ideias deles, assim. Então, a gente tem que esperar. Eles comunicam os artistas, não pode avisar até tal dia que a gente vai anunciar. Uhum. É, não sei como tem sido nos outros anos, mas eu sei que no último Rock in Rio também foi assim, anunciaram no Jornal Nacional. Então avisaram que ia passar nessa semana e eu tava aqui só esperando. E aí é muito doido por si só já passar no Jornal Nacional, entendeu? É um negócio muito doido. E ainda saber que é uma notícia maravilhosa dessa é muito legal, né? Poder compartilhar isso com o Brasil inteiro em horário nobre, assim, no Jornal Nacional é muito, muito, muito maneiro.
Tá, então quando passar o carnaval a gente volta a falar disso, né?
Isso, a gente fala mais próximo ali você me chama, eu falo de temas e negócios e tal.
É, agora voltando a falar um pouco de carnaval, que a gente tava falando, né, das suas histórias antes, né, porque como você viveu muito o carnaval estando, participando do bloco, sem ser a cantora que tá lá em cima.
Sim.
É, conta assim. Alguma história que você estava aqui contando pra mim. Gente, ela tava contando uma história muito boa. Porque ela disse que já viveu muitos e muitos carnavais aí nas avenidas.
Uhum.
É, aqui no Rio de Janeiro?
Aqui no Rio de Janeiro. Eu sou de Olaria, né? Rio de Janeiro. Uhum. E aí eu comecei a cantar com 25. Acho que as pessoas começaram a me conhecer mais, assim, com 27. De ficar esquisito, assim, de andar na rua. Então, até os meus 27, amor, eu estava ali no centro do Rio de Janeiro, curtindo todos os blocos possíveis. Eu gostava muito do Bafo da Onça, Bangla La Fumenga, Tocochona, Me Beija Que Eu Sou Cineasta.
Eu amo os nomes, gente.
Eu amo os nomes. Os nomes é uma coisa, assim.
Agora, eu queria entender uma coisa. Por que os bloquinhos aqui no Rio são 8 da manhã?
Então, porque são muitos blocos e tem uma tradição muito antiga dos blocos aqui no Rio de Janeiro. Então tem alguns que começam 7, tem alguns que começam 8. E aí a parada é você acordar cedo, tomar aquele cafezão e ir emendando um no outro, sabe? Essa é a vibe.
Tá.
Faria isso hoje? Não sei. Se tenho saúde para isso. Eu talvez escolheria só um, mas a galera faz isso, vai maratonando os blocos.
Não, e 5 horas de cada bloco, fica lá, né?
Vai ficando lá. E aí, às vezes você tá saindo de um bloco, desemboca em outro sem querer.
Ele se encontra.
Aí tem gente que se recusa a ir embora do bloco, faz um novo bloco surgir do chão. Tem os blocos secretos também, que você chega lá, mudou o lugar, você achou que era no MAM, mas agora é na Feira do Lavradio, você tem que sair correndo pra lá.
Por que isso de secreto? Não sabia.
Porque tem tantos blocos rolando no Rio de Janeiro que algumas pessoas acham que tá ficando hypado demais. As pessoas querem ser assim, um pouco mais secretas. Aí vai ter bloco, vai ter minha luz de LED? Vai ter, mas você não sabe onde vai ser. Aí você já fica lá de LED, pronto, na sua casa.
Esperando
o horário sair.
Ah, porque gera aquela curiosidade, né, galera?
E também não espalha tão fácil assim.
Entendi.
É.
Gostei dessa ideia.
Tem essas vibes, assim, mas carnaval é maravilhoso. E eu já vivi muito carnaval, já dei PT em carnaval, já fui
Tem
trabalhar
alguma história,
dia seguinte.
Assim, muito marcante de carnaval?
tava te contando aqui antes, né?
É, conta, uma história. Termina.
Eu era assistente de fotografia antes, quando eu tava na época da faculdade, eu devia ter uns 21 anos e tava fazendo esse bico de assistente de fotografia e eu também maquiava, né?
Já faz tudo, né, gente? Pelo amor de Deus, completa.
Eram sessões de fotografia pra pessoas que não eram modelos, mas que queriam fazer um book, uma coisa mais sensual, um negócio e tal. Ou então não, uma coisa mais, enfim, a pessoa podia escolher.
Tá.
E aí eu lembro que no dia anterior eu saí com uma amiga minha e, pô, eu não bebia naquela época, eu não sabia beber. E aí eu misturei tudo que eu pudesse misturar, eu misturei. Eu lembro que eu bebi um shot de vodka, que a vodka era preta, e sim, e cerveja, e champanhe, uma coisa que não, sabe,
o problema tá aí, né? Misturar.
A cara do problema.
Não é o álcool, é a mistura.
É a mistura. Se eu tomasse 82 shots de vodka só, tranquilo.
De boa.
Mas eu misturei a vodka com a água. Mentira.
O gelo.
É o gelo. Não, eu fui misturando tudo e deu ruim. Fui pra casa, muito louca. E aí, no dia seguinte, eu perdi a hora do meu trabalho. A minha chefe, ela ia me buscar, né? Porque eu morava em Olaria e esse trampo era no Joá. Ela ia me buscar. Eu acordei com ela buzinando na minha porta. Eu dei um pulo bizarro. Botei a roupa que podia e entrei no carro. Fiquei feliz que, tipo assim, eu tava mal no dia anterior, mas eu tava de boa. Só que aí, o revertério veio só depois. Depois, quando eu tava ali, ó, trabalhando aqui. Você queria a pessoa tá trabalhando aqui? Imagina ele ali, ó, segurando aqui o rebatedor. Ele começou...
No meio do ensaio.
E era uma casa no Joaca, a casa é toda de vidro, toda branca. Branca, azul e de vidro. Uma coisa linda. Umas obras de arte. E eu aqui, ó.
Mentira. E não, a nem moça... tomou café da manhã.
Eu acho que eu caí nessa bobeira. Eu comi uns frios, um negócio. Acho que foi isso. Bateu alguma coisa no meu estômago e deu ruim. E a moça na minha frente aqui, tirando a foto, não, assim. Gente. E a fotógrafa, tá linda, fulana. E eu... segurando muito pra não... né? Juro, e assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas gente, segurar um vômito que quer ir embora...
Não dá. Você não segura, vem com tudo.
É uma coisa assim, é uma morte lenta, é uma coisa horrível, é muito ruim. Você fica ali, parece que você vai dando teto preto, é uma coisa horrível. Eu já tava assim, suando em bicas, assim. E aí eu lembro que a fotógrafa abaixou a câmera, né, pra dar um intervalo. Eu abaixei junto o rebatedor e eu fui correndo pro banheiro. Niki, eu cheguei no banheiro, menina. Eu não consegui entrar no banheiro. E aí eu fiz uma pátina na parede, assim, ó. E aí era um tipo de vômito que eu achei que não existia, que só existisse em filme, sabe? Sabe aquele vômito que é reto, assim, ó? Tipo, vum, tipo uma máquina. Eu não sei o que eu era. E foi uma vez só.
Calma, assim, dentro do banheiro?
Do lado de fora do banheiro.
Do lado de fora?
Na sala. Toda branca, branca. Sala branquinha. Nessa sala branquinha. Elas estavam assim, mais pro canto da sala. Eu fui correndo pro lavabo. No que eu cheguei, não consegui. E foi na parede. Eu fiquei olhando pra parede. Olhando pra elas. Olhando pra parede. Aí elas olhando pra mim.
Aqueles 10 segundos que parecem...
Aí o que eu fiz? Eu comecei a chorar de vergonha.
A atriz veio daí, você sabe.
E aí eu comecei a limpar aquilo, todo mundo me esperando. E aí eu botei a culpa no salame que eu tinha comido. Eu falei, cara, eu acho que eu tô com uma intolerância a frios. A laticínios. Ela, você acha que foi a mortadela? Eu falei, o salame.
Tá, é gorduroso.
Foi o salame.
Eu acho que foi a gordura do salame. Calma, aí você teve que limpar tudo.
E eu limpei. O que, que eu ia fazer? Ela queria limpar a fotógrafa, só que isso ia ser humilhação demais pra mim. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí eu tava feliz que eu vomitei na parede, não vomitei num bulemarx, num tapete perto, sei lá. E aí eu fui limpando o negócio ali, tipo assim, eu acho que eu nunca me senti tão humilhada, assim, limpando meu próprio
Deus
vômito.
Meu Deus do céu.
E depois ainda tive que voltar para...
Como se nada tivesse acontecido. Fala, não, mas agora eu tô zero, saiu.
Tô ótima. Ah, no salame nunca mais.
Pelo amor... E o cheirinho agradável?
Cara, eu acho que eu nem cheguei a pensar nisso. Não, acho que todo mundo percebeu, né? Porque cheiro de vômito de PT é o quê? Álcool puro.
Mas a gente fica com cheiro de álcool, a gente nem percebe, né?
Eu tava botando culpa no salame. Todo mundo devia saber que era vodka.
Mas era carnaval, tá tudo bem, né? Pensa assim.
É, tranquilo.
Tudo certo.
É, muito de boa passar meu mal assim no trabalho.
Eu acho que todo mundo tem história, gente.
Você
eu
tem
que,
história assim também de mal. PTzão? Você tá mó tempão sem beber, né?
Tô, né?
É.
A gente podia fazer uma introduçãozinha, antes da gente falar do seu álbum.
Uh-huh.
A gente podia fazer um game, que você acha? Uma mímica. Galera, é o seguinte. A gente preparou aqui um gamezinho, né? Pra deixar esse dia mais animado, mais colorido. Um game de mímica.
Ok.
Eu faço uma mímica e você tenta acertar o nome,
tá bom,
da sua música.
Tá bom.
Só que isso eu tô em desvantagem, né? Por quê? Porque você sabe de cor e salteado todos os nomes das suas músicas.
Oxe, não necessariamente. Então, não necessariamente. Vamos lá.
Então, se eu faço a mímica pra você, se você acertar, ninguém bebe.
Se eu acertar,
ninguém bebe um shot.
Entendi.
Aí, você vai fazer a mímica pra mim. Se eu errar, bebo o shot.
Você bebe o shot.
Se você errar, depois eu faço pra você. Se você errar, você bebe.
É o seguinte, errou, você vai fazer a mímica pra mim. Se eu acertar, você bebe.
Ai, caceta, eu tava tentando mudar.
Eu vou fazer mímica pra você. Se tu errar, tu bebe.
Pelo amor de Deus!
Falou errado, bebe.
Tá, mas e aí depois você termina o programa? Sozinha? Vai daí.
Cheio de água aqui.
Corta, para, eu saltando, né? Vai lá, vai pular. Ui! Saindo por aí. Tem boia.
Vai dar bom, vai dar bom.
Vai dar bom. Aqui pode mergulhar? Aqui pode?
Pode.
Tá.
Aqui pode.
Então tá
pode.
Bom.
Pode.
Então tá bom.
Pode sim.
Vou abrir aqui, que nós temos.
Meu Deus.
Ai, gente.
Sou competitiva pra caramba.
Ai.
Eu também. Tu vai beber.
Eu também sou competitiva.
Tu vai beber.
Temos aqui, qual é a música com não, Isa? Ó, tem até uma artezinha música pra você, viu?
Tem uma arte, meus tem amores. Olha ali.
Ai,
produção,
gente.
Produção bombando, ó.
Tem gelo. Calma aí.
O quê?
Já tá aqui o shot? É. Nossa, sentiu, sentiu, né?
Tô sentindo aqui o cheiro herbal.
Aromático.
Um aromático, não vou dizer o que é.
Mas calma aí, tem três chances? Tem duas chances?
Eu acho que timer de 30 segundos. Não, acho que 30 é muita coisa.
Gente, tá ficando mais difícil.
É? 30 segundos. Timer de 30 segundos.
Pera.
Alendo!
Calma, eu vou fazer a mímica primeiro.
Primeiro! Tá.
Mas aí, calma. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Aí eu vou querer fazer uma mímica ruim pra ela não acertar e beber.
Se você for uma pessoa ruim, sim. De coração. Se você for uma pessoa sem caráter,
sim. Eu sou
boa
na mímica. Eu tava fazendo aqui, todo mundo acertou,
mas
cara.
Mas se você for ruim de coração, sim. Ai, você faria tá isso. Mas você é uma pessoa maravilhosa. Então, dá o seu melhor, cara. Vamos!
Vai, valendo. Ah, essa é fácil.
Já foi.
Ih, dona de mim.
Ah,
bebe! Caraca, hoje vai ser um dia muito maneiro.
Ó, tá aqui, gente. Dona de mim, tá? Tá dando pra ver no Trabet? Ela acertou.
No Trabet.
Aí, ó, eu vou... Calma aí.
Ah, eu posso fazer uma?
Então, você... Calma, vou beber primeiro.
Tá,
mas
bebe.
Aí, ó, você vira aqui e vai começar.
Tá bom, tá certo.
Pera.
Pode, valendo.
Ah, eu devia... Peraí, calma, não bebi o shot.
Deixa ela beber.
Ai, gente, eu devia...
É tranquilo.
Até... Deixa eu olhar o álbum de novo pra lembrar.
Ih, não, 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 não. Oi? Oi?
Ai, gente, eu confundo as palavras tudo.
Tá, tá.
Vou beber. Nossa, véi.
Vai dar bom.
Três, e...
Não
foi tudo, hein?
Tem que ser tudo.
Quando eu falar vai, você começa a cronometrar. E é 30 segundos, tá bom?
Mais um pouco, ela mandou eu beber mais um pouco. Eu bebi tudo.
Olha a cara dela, meu Deus! Misericórdia.
Vai.
Valendo?
Pera.
Isso, é porque ficou vazio, tem que repor.
Pera aí. Deu. Vai.
Valendo.
Você que vai fazer.
Uhum.
Que é isso?
Vai, Tata.
Vai, fala, faz a coisa. Mó paz. Fala, vai, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Oh.
Quatro.
Na brisa? Tá na brisa?
Dois, um, bebe. Não, não era fé na maluca, era só você beber mesmo.
Ah, não, velho! Não! Não, não vale!
Você podia chutar!
Tá doida? Mas assim, era pra você fazer uma mímica. Olha
tá bom,
só.
Tá bom, tá bom.
Olha
tá bom,
só, tá. Ela não fez mímica.
Tá bom, tá bom.
Sabe o que eu achei?
Ela falou mó paz.
Não,
brisa.
Não, não, nada, nada,
nada. É, mas importante.
Essa música...
É minha música. Essa música é da Isa. Não tô fazendo nada.
Eu falei, o que, que é isso,
nada,
gente?
Nada, nada. Minha bala, que delícia.
Não, pera.
Não, eu fui suja.
Não, É, fé nas malucas, eu tava fazendo aqui. Bebe.
Mas é isso,
vai.
A gente faz a mímica aí.
Então. Vai.
Calma, já?
Não. Bebe o chat.
Eu tô bebendo isso aqui porque você tá pedindo pra beber, porque eu não bebo isso aqui na minha vida não, tá?
Sério?
Isso aqui, minha filha.
É só o que tem.
Isso aqui é perigosíssimo.
Ai, gente. Bom dia. Nossa, bebeu uma aguinha mesmo. O pior é que tá fermentando na minha barriga. Deixa eu te falar um negócio. Tá assim, ó. Tec. Yeah. Eu acho que a gente não vai aguentar muito essa, não, viu? E esse balancinho do bar?
Vai, tá bom. Vai. Agora é sério. Não vou fazer mais isso com você, não. Vou
vai,
fazer a mímica.
Próxima. Cadê? Essa aqui. Você já tinha passado pro lado ou não?
Já.
Deixa eu dar play.
E eu bebi.
Ah, tá. Fé nas malucas. Vai. Ah, essa é fácil.
Valendo. Tô na brisa. É, mó paz. Era mó paz, mó paz.
Ah, maneiro. Então, vamos lá nessa. Gente, eu acho que eu vou começar a errar.
Não, vai dar bom. Você vai acertar agora. Não vou fazer mais sacanagem contigo, não. Só
mas
passar,
eu sou,
né?
Eu sou boa de nome de música, gente.
Vamos lá.
Mas essas músicas tudo do álbum atual?
Ok.
Pera.
Não é só do álbum atual, não, hein?
Não.
Ah,
então ferrou.
Também. É.
Então ferrou. Foi ele que arrumou as coisas.
Aham.
Pera, tá doendo aqui.
Vai, tá bom. Você vai acertar.
Eu não tomei ainda.
Ah, não foi ainda? Tem que engolir.
Tá descendo, não. Não tá descendo.
Meu Deus do céu.
Não tá descendo, gente.
É.
Shot disso aqui é muito ruim.
Então, eu acho que isso aqui é hardcore, isso aqui, né?
Isso aqui é pular daqui. Vai,
tá. Olha ela, ela tá ignorando o que a gente tá...
Luíse, não vai dar mais.
Muito bem.
Não vai dar.
Vai dar bom agora.
Vai dar.
Vai dar sim.
Tá doendo aqui, ó. Não vou conseguir nem fazer o outro. Ai, ó, que dor. Ah. Vai.
Valendo.
Duas palavras. Nada. Nunca. Nada. Passar massa. Creme. No tempo? Sol?
Foi.
Não entendi.
Sem filtro! Meu Deus!
Ai, sem filtro!
E eu tô aqui passando filtro solar?
Foi muito bom isso!
Duas palavras, primeira era sem nada, sem. Mas aí, enfim. Ó, eu tentei te ajudar.
Tentou mesmo, foi bem bacana.
Eu tentei.
Ai, gente. Tá me dando calor, tá me dando suador. Eu tô suando a subaca. Ai.
Isso é muito ruim.
Gente, isso é horrível. Acho que a produção não gosta da gente, não.
Eu vou acertar.
Você tá valendo?
Não tá valendo!
Ah!
Eu não tá valendo, só roubei daquela vez que eu não fiz mímica, que eu quis que você entendesse olhando nos meus olhos.
Maluca, né? Bem maluquinha mesmo.
Bem maluca.
Vai.
Pode ir?
Pode.
Nada. Ah, meu Deus. Duas palavras. Nada? Sem. O que que música é essa? Meu Deus. Nunca mais! Nunca mais!
Tá vendo? Fudeu, gente. Mas era assim, se ela acertava, ela não bebia. Tem a ver com ela, entendeu? É sobre ela.
Quando... Ela é autocentrada.
É sobre ela.
É tudo sobre
quando
ela.
Ela tá em jogo, ela bebe ou não bebe. Não tem que eu beber.
Não, você bebe.
Gente.
É assim, eu acerto, você bebe. Eu erro, eu bebo. Você acerta, eu bebo. É isso.
Tem que passar pro lado aí.
Tá bom. Oh, meu Deus. Você já bebeu esse
não,
negócio?
Vou beber. Ô, gente, quem vai fazer aqui no meu lugar? Você sabe que você vai ficar sem compromisso? Que você que vai apresentar esse negócio
eu
aqui.
Eu tenho negócio de ensaio de bloco. Não é tão importante. Gente, ela tá...
Vai.
Pode ir?
Vai daí.
Vai daí.
Que eu tô aqui.
Vai daí que eu tô aqui. Vamos lá.
Pode.
Ah, essa é difícil.
Três palavras?
Aham.
O quê? O quê? Eu? Eu. O quê? Vai, faz aí. Que se vá!
É!
Que se vá!
É porque eu comemorei.
Que se vá!
Yeah! Eu comemorei!
Yeah, eu acertei a música dela!
Yes! Yes!
Ai, ai!
Você tá pensando
ai,
o quê?
Só porque eu tava escutando.
Poxa vida, estrei, vai, né? Você, próximo.
Ah, próxima vida, né? Poxa vida, olha só o que vai beber.
Cara, tem muito aqui agora,
não,
olha.
Não, dá um gole, tô dando gole. Tô dando gole.
Ai, meu Deus.
Meu Pai Celeste.
Nossa Senhora.
Que se vá. Ai, essa é fácil.
Como é que alguém bebe isso, gente?
Não tem como.
Ui! Que é isso?
Tá me dando assim, a minha perna tá ficando assim, ó.
Eu tô relaxada. Eu estou... a maior paz. Uma paz terrível.
Sabe aquela música? Todo dia eu levo a minha filha na escola e a gente escuta a música do Rei Leão. Aí agora eu tô tipo assim, ó. Sabe? Eu tô assim, ó.
É muito maneiro ver uma pessoa que acabou de ter neném lindo. E tá mó tempão sem beber.
Tá muito tempo sem beber, gente. Isso aqui, eu fico louca. Eu tava contando, eu fui no ensaio da Anitta, bebi 3 latinhas, amor. Eu subi no palco, eu peguei uma árvore de goiaba e cantei meu limão, meu limoeiro.
Fez cavalinho.
Fiz cavalinho no Júlio, em cima do palco, falando... Ah, essa aqui vai ser fácil. Vou ter que beber. É fácil.
Tá,
vai. Valendo.
Que? Aham. Escrever. Outro. Carta. Recado. Descartar. Essa música é minha, Tata.
Vamos.
É, carta. Escrever. Escrever depois. Não. Quantas palavras? 2 palavras. Que eu não lancei nenhuma música? Feras maluca.
Foi.
É. Que é isso? Que é isso?
Tava muito fácil. Mega da virada. Da virada, ó. Virada, mega.
É, podia
tava
ser.
Ó lá. Vocês sabiam, né, gente?
Você é da minha equipe, você tem que torcer por mim.
E ela falou assim, ó.
Mega da virada.
É,
pode crer, a fezinha.
É. Da virada, entendeu?
São 3 palavras.
Ao dar a conta?
Ô, oh, se conta.
Só tá ligando. Ai. Pega a receita gelada.
Oh, meu Deus.
Gente.
Ai, que delícia. Vamos lá.
Eu vou fazer a...
Mas agora eu tô curtindo, tá? Isso não é tão ruim.
Agora tá rindo. Olha lá.
Eu acho que tem que beber 2 pra... Vamos lá.
Vou fazer a trilha sonora.
Tanta beça.
Sacanagem, né? O povo liga aqui pra te ver, então eu aqui, ó. Agora
não, mas
você.
Eu entendi a ref.
Vê se tem mais.
Nossa, a mega são da virada quantas? Foi foda.
Gente. Deixa eu olhar de novo.
Tata. Tem, eu não tô com o telefone, Tata.
Ai, meu Deus, começou a tocar. Não, pior que eu não... Qual que é?
Vamos lá, então. Pode?
Pode. Eu acho que já tinha virado, não?
Não sei. Peraí, deixa eu dar play. Peraí. Vamos lá, próximo. Peraí. Acabou, uma música.
Acabou?
Aham. Alguém contou o placar?
Alguém contou?
Acho que ela
ganhou. Ah, óbvio que você ganhou.
Yes! Ai, eu ganhei!
Eu bebi muito mais.
Amei!
Um brinde.
Toma aqui, já.
Um golinho, Sara.
Vamos lá. Saúde! Tamo junto!
Gente, essa brincadeira, não balancei nesse barco.
Oh, meu
ui,
Deus.
Ui. Tá, gente, tá.
Camila, o ensaio vai ser aqui hoje. Chama a banda.
Traz a galera!
São quatro percussionistas, quatro metalistas. Tá todo mundo pra cá.
Cabe aqui. A gente dá um jeito. Cabe 30 pessoas aqui, ó.
Aqui, ó.
Ó, lotação máxima, 30 passageiros.
Cabe, cabe demais.
Fechado. Meu bom, Deus. Agora...
Eu gosto disso. Agora eu gosto, é bom.
Esse carnaval, ela aqui, ó. Eu amo você com o copo na mão, vou falar...
O que será? Eu sei o que tem dentro.
Eu sei o que tem dentro.
O que é agora, Tatá?
Ai, olha só. Não, agora foi uma abertura pra gente falar desse seu álbum.
Beleza.
Novo álbum,
Afrodite. Que é um álbum muito especial pra mim. Menina. Sabe uma coisa que é muito legal? Quando a gente entra... A gente tem acesso aos números, né? Quando a gente entra no Spotify, Deezer, todas essas coisas. E quando a gente olha os números... É, eu vejo que as pessoas não pulam as músicas, as pessoas escutam o álbum inteiro e isso é muito legal. As músicas estão com o mesmo número de plays. A gente consegue entender, né? Tipo assim, ah, essa aqui tem menos, então essa música as pessoas pulam. Ah, essa aqui a galera tá ouvindo tudo e era assim que eu queria que as pessoas escutassem, como uma história.
Conta uma história, né?
E isso é muito legal, é uma viagem, assim, você pensar um negócio, sabe, sentir uma coisa e as pessoas... concordarem com você ou sentirem junto com você é muito especial.
E você fez em super pouco tempo, né?
Fiz em pouco tempo, eu comecei a fazer em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. Acho que eu terminei ali em maio. Comecei a fazer os visuais e clipes junho, julho, lancei em agosto.
Caraca! É. É, não, pra produzir tudo, tipo...
Foi.
Antes do visual, do clipe, enfim, pra começar... Escrever, gravar, produzir...
Foi intensivão,
pouco tempo, né?
Foi pouco tempo, foi intensivão, até porque o álbum tem essas músicas, mas a gente acaba sempre fazendo mais músicas do que tem no álbum, pra poder escolher depois, né? Entender, não, essa aqui não faz sentido. Uhum. Então, algumas foram descartadas, foi... E é isso que eu chamo de mágico, assim. Você não sabe o que vai rolar quando você vai juntar um monte de compositor. Você não sabe se vai ser maneirão, se vai fluir, se você vai fazer cinco músicas, se você vai fazer o B de uma música só. Você não sabe. E tudo deu muito certo, sabe? Foi fluindo. A gente conseguiu produzir muito em pouco tempo. E além disso, eu ficar satisfeita com o que foi produzido, né? Uhum. Então, deu tudo certo.
Mas você... fez a composição.
Sim.
De, né?
Uhum.
De muitas.
Uma Vida é Pouco, pra te chamar, é um presente do Pedro Baby, filho da Baby do Brasil, com o Pretinho da Serrinha, com a Raquel, uhum. Esposa do Pretinho. Exclusiva, Vitão compôs. Deixa eu ver, Nunca Mais eu compus. É, eu tô praticamente na maioria das composições, mas tem músicas que eu recebo que eu não quero montar, não quero mudar, com perdão da palavra, um pentelho. Tira isso daqui. Eu não quero mudar nada. Então. Essa palavra eu podia escolher qualquer outra. Eu podia falar qualquer coisa.
Eu nunca vi essa gíria. Agora eu vou falar.
Nossa, a gente fala muito aqui no Rio.
Sério?
Pentelésimo de segundo.
Caraca, uhum. Nunca vi. Ontem o Rômulo e a Mari Sade
tem o pentelho,
aqui.
Tem o coelho, né? Oi? Mas não precisa falar, só que a gente fala aqui de vez em quando.
Uhum. Falaram assim, é de ralar o cu na ostra. Falei, o quê?
Ai, que dor. Caralho.
Falei, cara, de ralar o cu na ostra, nunca tinha visto isso. Aí eles falaram, ah, aqui no Rio...
Fala, ralar o cu na ostra... Dá o cu com areia.
É, falaram os negócios assim também.
Cai o cu da bunda, acho que é nacional.
É, nacional.
Mas tem umas coisas específicas.
Lá no sul fala, de cair o butiá do bolso. Eu não entendi.
Isso é, como é que é? Cair o quê?
O butiá do bolso.
Butiá?
Butiá é aquela frutinha.
Ah, sim!
Que faz cachaça. Dessa aqui, ó. Fala, de cair o butiá do bolso. Eu nunca entendi essa gíria,
é,
gente.
De cair o butiá
do bolso. Me caiu os butiá do bolso.
Nossa, me caiu os butiá do bolso?
É tipo, ai, que decepção.
Nossa, fiquei chocada.
É. Isso aconteceu. Não acredito que isso aconteceu. Só que eu não entendi por que o butiá tá no bolso.
Mas eu acho mais elegante do que...
Né?
Cair do bolso, né? Um butiá, uma fruta. Um fruto.
Muito bom.
É chique, é um fruto é que caiu do bolso.
Tava lá, bem...
Imagina, você fica prevenido. Decepcionado e fala, nossa, me caíram as células do... Nossa.
Não, deixa eu... Olha aqui.
Será não. Que vai aproveitar alguma coisa?
Vai. Eu vou chorar de rir, não dá. Não, calma, ó.
Oi.
Concentra. Não, vamos falar da composição.
Vamos.
Porque é meio que um desabafo, né? De todas essas músicas que você escreveu.
Isso. É um desabafo de... Acho que é isso, assim. É muito maneiro você curar suas dores, assim, as suas questões, assim.
Transformar em arte.
É chique, né? Colocar em música, colocar em arte, se decepcionar, fazer um quadro. Você ficar puto, fazer uma escultura. Sabe? E, sei lá, você aprender coisas, ressignificar sentimentos e as pessoas entenderem você. E aí acontece uma coisa muito louca, que as pessoas falando, essa música você escreveu pra mim. Aí eu agradeço, mas na minha cabeça eu falo, não, Mona, eu escrevi
pra mim. Sou eu.
Essa música, isso aí, fui eu que... Mas aí a gente não entende, porque a gente passa por algumas coisas. Olha que coisa louca. A gente canaliza, às vezes, os sentimentos dos outros. Na hora da composição, a gente junta tudo isso e vira um remédio pra uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E eu acho isso muito doido.
Não, é sensacional. Eu acho que a música, ela além de atingir muita gente, ela desperta sensações na gente. Uhum. Arrepia, você escuta, né? Você se coloca dentro daquela história e você fala, meu Deus, por isso que, meu Deus, escreveu pra mim, meu Deus. É exatamente o que eu tô passando, porque muita gente passa, né?
Isso. E tem uma coisa que vai além também, que é a coisa da musicoterapia, né? De verdade, isso já é um estudo muito antigo, assim. Acho que é muito incrível, é muito fascinante, se vocês quiserem pesquisar sobre. A musicoterapia, ela trata de notas, de tons, de acordes, que são curativos, que despertam memórias. Então tem músicas específicas que você escuta. Às vezes é uma música em inglês, várias pessoas já passaram por isso. Você não sabe nem o que a pessoa tá falando. Mas você tá ali, entregue, sentindo aquilo como a verdade. E isso é o poder que a frequência da melodia tem. É muito doido, né? Eu lembro de ter lançado uma música que se chama Let Me Be The One com o Major. E ele é um cara, um artista específico nisso, em fazer músicas na frequência da cura. Porque é isso, né? O som é a vibração, né? A frequência.
Sim.
E tem uma vertente que acredita muito, várias vertentes que acreditam muito nisso, no poder das frequências, no poder de cura e libertação dessas frequências. E... Me siga mais para...
para mais dicas.
Para mais dicas.
Não, calma, tem um estudo, então, assim, tipo, tal nota despertar isso, tem isso?
Uhum. É muito profundo, vai muito além de... E também tem... Não sei, músicas que fazem parte da sua vida também, não necessariamente notas, mas músicas que são usadas durante sessões de musicoterapia para te, enfim, libertar e te remeter a coisas que você precisa revisitar para curar, chorar, enfim. Eu tenho uma tia musicoterapeuta, a Terê. Terê, do álbum. Fiz uma música para Terê. Tem uma música no álbum que chama Terê. Uhum. E a Terê, por mais barraqueira que fosse, ela é musicoterapeuta, loucura.
Por mais barraqueira que fosse.
Ela era.
Acabou de explanar.
Agora não é mais.
Olha,
sabe.
A imagem do drone!
Gente,
que chique. A gente tá aqui, viu? Curtindo esse balancinho e esse ventinho gostoso. Essa brisa maravilhosa.
Essa brisa, nada do que Rio de Janeiro. Que delícia.
Calma, mas quando você escreve... eu acho que até a gente falou disso no outro programa que você participou. Uhum. De ter algum... Tem algum momento especial, tipo, põe uma luz, põe uma música pra você compor, ou junta com essa galera, faz essa como chama mesmo quando...
Camp, um acampamento,
pra compor.
Então, tem várias formas, tem músicas que surgem sozinha, né, eu sozinha ali, eu tô começando a pensar em alguma coisa, e aí é muito gostoso, porque você vai sem julgamento mesmo, você fica ali pensando, escolhe uma palavra, troca a palavra, experimenta melodias e tal.
Isso nesse álbum? Como foi no Afrodite?
Afrodite, eu compus Afrodite praticamente todo em grupo. Eu fui pra São Paulo, né, pro estúdio, onde fica o escritório da agência de música, que é meu escritório. Lá a gente tem um estúdio e eu ia juntando vários produtores, vários compositores, compositoras incríveis. Eu falei sobre os temas que eu queria falar, eu compartilhei coisas que estavam acontecendo na minha vida. Falei, cara, isso aqui tem que ser tema de música. Isso aqui eu preciso falar nessa música. Aconteceu tal coisa e isso, sabe? Foi praticamente uma sessão de terapia com as pessoas. E as pessoas foram me dando coisas que viveram, sabe? Parecidas com as coisas que eu vivi. E é isso, a gente ouvia as músicas e ia compondo junto. E aí é muito doido, assim, você criar uma melodia, você fazer uma melodia. Aí outra pessoa vai lá e continua essa melodia. Coisas estranhas acontecem de você falar a melodia, outra pessoa fala, caraca, acabei de escrever isso também. E, enfim, aí a gente vai criando.
Mas quando você canta no palco, como é esse... É uma sensação de liberdade? É uma, ou às vezes dá algum gatilho, alguma coisa? Como é quando você canta essas músicas no palco pra galera?
É uma questão... É uma sensação de liberdade. É uma sensação de sentir que eu virei a página mesmo. Eu acho que, pessoalmente, eu precisava fazer isso, sabe? Porque... Enfim, acho que a gente passa por muitas coisas, a gente vive muitas coisas, mas não necessariamente as pessoas ficam sabendo disso, e as pessoas também não precisam saber disso. Então, pelas pessoas não precisarem saber das coisas que aconteceram na minha vida, eu sempre passei por muitas coisas calada. E a partir do momento que você verbaliza as coisas, essas coisas deixam de ser mito, deixam de ser, sabe? Quando você fala, as coisas elas acabam, às vezes... ficando mais leves ou até saindo esse peso das costas. E é isso que eu sinto. Uhum. Eu sinto que eu virei uma página. Eu não me sinto revisitando os sentimentos quando eu canto as músicas. Eu sinto que eu tô, sabe, assim, realmente vivendo uma evolução. Algo que já me machucou virou música, sabe?
Que se vá, né?
Pra puta.
Não dá. Eu consigo falar sério com ela. Ai, gente, calma. Agora, a gente preparou uma outra dinâmica, já que a gente estamos falando do seu álbum.
Uhum.
E você gosta dessa questão de signo, assim?
Cara, eu acho isso muito, muito, muito especial e muito certeiro. Eu não entendo muito, eu gostaria de entender mais, mas, por exemplo, eu sou virginiana. Então, tudo que se fala sobre virginianismo, ismos,
organizada, metódica,
louca, chata, tudo isso, eu acho que muita coisa acho que combina muito. Tá. Tem algumas coisas que eu acho que eu não combino tanto. Mas é também a cara de virgem sendo contra, então...
Ou tem a questão do ascendente também, né?
É, aí... eu sou virginiana com lua em peixes, que dá uma equilibrada, graças a Deus.
A lua, tá.
Lua em peixes, então. Não, meu ascendente é peixes.
Ascendente é peixe.
Só sabe pra você ver. Tirar água daqui também.
Traz água com gelo, gente. Tá quente.
Meu ascendente é peixes e a minha lua é aquário. É isso. E minha Vênus é leão.
Ascendente em peixes, lua aquário. Meu ascendente. Ah, não, a lua é em aquário.
É.
Porque o meu ascendente é aquário.
Eu acho que o aquário tem um lado foda-se, que é muito legal.
É.
E acho que aquário também tem um lado leve de mudar de ideia, de, sabe, de se adaptar também, que eu admiro muito. Peixes tem um lado.
Jogo de cintura, né?
Peixes tem um lado sensível também, que é muito especial. Eu percebo isso, assim, de ser muito sensível, de ser observadora. Acho que o lado artístico tem tudo a ver com peixes. E virgem é o cão.
Você acha? Eu amo trabalhar com virgem aqui, a maioria é virginiana.
Não, trabalhar com virginiana é maravilhoso. Aqui minha produtora é incrível, que não deixa mentir. Se não fosse essa mulher, nada...
Calma, ela é virginiana também?
É, virginiana.
Arrasou, tá vendo?
É virginiana.
É aqui, ó, tudo organizadinho.
Muito organizada, ela é muito prática, ela não é dos papos, uhum. Sabe? Eu pergunto pra ela, ela fala na minha cara o que tá acontecendo, e ó, muito papo. Prática. E eu acho que isso pra trabalhar é muito bom.
Muito bom, muito bom. E aí, a gente separou aqui as músicas do seu álbum pra você falar qual signo você acha que essa música aqui combina.
Representa.
Vai.
Vamos
Uma
lá,
então. Vida é Pouco Pra Te Amar.
Uma Vida é Pouco Pra Te Amar. Ela é super sensível, essa música. Inclusive, essa música está na novela das nove, Renascer.
Ah, sim!
Tá vendo a novela?
Sim. Não, não tô vendo, mas eu sei que ela tá na novela.
Eu não... É de Caio, qual é o nome do fruto?
Butiá.
É, de cair os butiá do bolso. Não, isso é decepção, né? De ficar chocada, de cair o cu da bunda mesmo. É muito bom. As atuações são bizarras, de verdade.
Ai, é porque eu não consigo esse horário.
É, né? Então, mas eu tô achando essa novela muito maneira. Eu não assisti a primeira versão, né? Então,
você tá assistindo?
Tô assistindo real. É bem maneiro. E que Deus te abençoe.
Muito cheia.
Muito obrigada. Não, de verdade, obrigada mesmo. Eu tô de um jeito que eu tô pensando em virar isso na minha cabeça, mas vai dar tudo certo.
Gente,
vai dar bom, vai dar bom.
Eu mal encostei e ela virou. Tudo bem, tá geladinho.
Eu quero ver a gente sair disso aqui.
Cara, esse vídeo deve estar
sensacional.
E aí, essa música tá na novela Renascer. Eu acho que é câncer. É sensível.
Sensível.
É uma coisa assim, ai. É, eu acho que é intenso. Câncer, uma vida é pouco pra te amar, Tatá.
É, não, é família, aquela coisa.
Essa coisa também que fala no mar de girassóis, uma coisa muito... Eu acho
lúdica.
Que é câncer. É, câncer.
Câncer, também acho.
Uhum. Exclusiva, virginiana.
Por
Me
quê?
Diz que você não vai fazer com pressa, eu tô amando quando você desce, quer dizer, eu tô dando feedback.
Arrasou!
Eu tô dando feedback, eu tô dizendo como eu gosto.
Tá.
É, eu acho que eu tô falando prática. Sobre ansiedade também. Ai, como... Ai, porque dói tanto se apaixonar, sabe? Eu acho que é bem virginiana, é bem eu essa musiquinha. É? Então é, exclusiva é virginiana. Vamos lá. Bonzão. Bonzão é taurina. Bonzão, eu acho que tem uma coisa ali de querer uma festa, um quitute, uma dança, curtir. Eu acho que bonzão tem cara de night. Mas eu não acho que é uma night, assim, que você vai se jogar dançando. Você vai pra um rolê gostoso, você vai sentar. Lugar pra sentar nesse rolê.
Tá.
Você vai comer uns bons petiscos.
Então é, taurina, concordo.
Você vai, sabe? Nossa, trocar mais... Eu acho que é uma música de flerte. Bonzão pode ser taurina.
Tá, eu tinha pensado em aquário, mas tudo bem.
Aquário.
Que mais...
Sei.
Livre, leve, solto.
Vamos ver, vamos seguindo. Vamos ver, tá. Pode ser, pode ser.
Sintoniza.
Sintoniza, eu acho que é aquário. Que eu tô pensando em terminar, entendeu? Será que você vai lembrar de mim quando tocar no seu radinho? Mas também se lembrar, foda-se.
O problema é seu. Tá.
Eu acho, talvez. Sintoniza tem um quê de aquário, tem um quê de liberdade, tem essa coisa do flerte. Eu acho que tem. Que na música parece que eu tô ali mudando de ideia e que eu tô querendo algo de novo. Me perdoa quem gosta muito de signo, hein? Tô dando o meu melhor. Vai.
Tá arrasando. Fio.
Libra. Louca.
Libra. Libra vai falar escorpião.
Não, escorpião eu vou levar pro lado da vingança. Fio. Tem um lado de Libra que a gente precisa falar, que é uma coisa do flerte.
Tem mesmo.
A coisa da liberdade sexual.
Tem mesmo.
A coisa de ter que, né, se concentrar pra guardar o...
Priquito.
Na calça.
Não, tem mesmo. Pior não que tem. A Márcia Sensitiva sempre fala que Libra é... É aquela coisa da sedução, vaidosa e tal.
Então, eu acho que fio-fio é uma coisa... E tem uma confiança ali.
Uhum.
Pode ser uma Libra-Leão.
Ah, tá.
Tá?
Com ascendente Leão.
É, pode ser.
Gostei.
Tere Leão? Essa aí, Tere é louca.
Que é essa tia?
A Tere, ela é linda. A Tere é virginiana, no caso, né? Faz aniversário um dia antes de mim.
Mas é Leão.
Mas eu acho antes, que ela, né? Tem uma coisa meio leonina, assim, sabe? De ser realmente uma pessoa muito leal, de ser uma pessoa muito verdadeira, de ser leal com os seus princípios, de brigar por aquilo que tá errado, de ter uma altivez também. Eu acho que Tere é Leão. Bombeste, que é uma coisa assim de pista. Vamos de Sagitário. Sagitário vive, tá?
Sagitário... E peixes, não?
Sagitário vive? Sagitário vive, Sagitário tá na pista. Sagitário gosta de bafo, Sagitário gosta de confusão dos outros.
Gosta de estar ali, não.
No fervo, gosta de estar na sua ao mesmo tempo. Sagitário se curte.
Eu não sei muito de Sagitário, gente, agora que eu...
Sagitário. Sagitário é puro. É.
Hã? Você acha?
É, temos o aval. Bombeste, pode ser? Sagitário.
Tá.
Acho que sim.
Sagitário.
Batucada. Eu acho que batucada é uma coisa, uma pessoa livre, que acorda cedo e vai almoçar numa feira do Lavradio. Aí dá ali um rolê no centro, cai na Pedra do Sal. Acho que essa pessoa é peixes, ela é criativa, ela é de humanas. Ela é de humanas.
Eu jamais esperava. Ela é criativa, ela é de humanas.
Ela é de humanas, ela usa cordão de coco.
Sei, e
tatuagens.
Uhum.
Batucada. Rasteira. Total. Tá. Total peixes.
Cadê o mega da virada?
Mega da virada.
Vingativa, escorpião.
Vamos de Ariana?
Aria, óbvio, Satanás, óbvio. Óbvio. Mega da virada, Satanás.
É porque eu acho que a música diz: quem vai ganhar a mega da virada? Sou eu. Quando eu falo que a mega da virada sou eu não digo que eu vou ganhar a mega da virada. Tô falando que a mega da virada sou eu.
Tá aqui.
Eu sou o prêmio.
Sim.
Então acho que tem uma confiança. Entendeu?
Entendi.
Que é ali de Áries.
Entendi. Fala mesmo.
É.
Arrasou.
Eu acho.
Tédio.
Tédio, acho que tem uma coisa de gêmeos. Ai. Ai, eu não sei. Ai, tá tão tédio, tô tão médio.
Mas gêmeos é aqui ali, ó, do nada.
É, eu quero, mas agora não...
depois não quer mais.
Que tédio. É. Aliás, acho que tédio nunca mais é gêmeos. Ou fica pra vida toda ou vai pra nunca mais.
É. Tá.
Eu acho que tédio tem uma coisa de gêmeos, de mudar de ideia, de ser volúvel, volátil.
Cada hora uma coisa.
É, eu acho que é isso.
Arrasou. Gente, você tá traduzindo muito. E eu não tinha pensado desse lado, tá?
Que se vá. Escorpião na mente.
Foda-se.
Que se vá, vai você.
Papo, nunca mais.
E nunca mais volta.
Isso aí.
Você quer vai pra puta que pariu, você pega reto, você vira esquerda.
Vai. Eu concordo.
Fera maluca. Eu acho que tem uma coisa de... Vou desenhar essa pessoa. Fera maluca, ela tem sol em Áries.
Tá.
Ela
sol
tem...
Sol é como
a é pessoa... O, é o principalzão.
É como... é o signo.
É.
Tá.
Ela tem sol em Áries.
Sim.
Ascendente em Escorpião. Lua em Virgem.
Em Virgem? Aquário, eu acho.
Não, ela é o cão. Lua em Virgem. E Fenas Maluca tem Vênus...
Em Áries.
Em Áries. Essa é a constelação.
É isso aí. E se você não concorda, o problema é seu.
É. Acho que Fenas Maluca tem essa energia.
Tá.
Nunca mais gêmeos. É isso. Nunca mais tédio. Acho que nunca mais e tédio tem essa coisa do... Que fica... É isso. Ou fica pra vida toda ou pra nunca mais... Não é isso.
Ai, gente, a voz dela é perfeita. Não dá. Eu vou pegar a coisa e botar no meu celular. Sabe quando você gravava as músicas pra ficar escutando?
Isso era maravilhoso, né?
Era demais, gente.
E você ficava... O seu é monofônico? Você fala, não. O meu não é monofônico, não. O meu, ele toca mais de... Era bifônico, era...
Que?
Polifônico. Não lembro disso, telefone? Telefone monofônico, que tocava aqueles bipzinhos. Era tipo...
Ou tocava a música que você... Sim.
Polifônico. E aí era um... Entendeu?
Você
e aí você de... podia falar assim, cara, eu tenho que se vai, você quer? Aí você passava pra pessoa.
Aham.
Uh-huh. E aí virava o toque da pessoa.
O meu toque era do Soul Sick. Lembra dessa música? Como que é?
Como é que é? Gotta change my answering machine now that I'm alone. Cause right now it says that we can't get up the phone. And I know it makes no sense. Cause you walk out the door. But it's the only way I hear your voice anymore. Faz.
Caraca.
It's ridiculous. Ah. It's been months for some reason. I just can't get over us. And I'm stronger than this. Enough is enough. No more walking around with my head down. I'm so over being blue, crying over you. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing. Rádio, pode nela.
Gente, ela lembra a letra inteira.
Essa música é uma das minhas favoritas, tá?
Ai,
doida.
Então tá bom.
Eu lembro que eu ficava... Obrigado.
Para! É. E ninguém escutou no fone igual eu. Coloca o fone, volta o vídeo e escuta de novo.
Eu lembro que tocava na rádio, eu ficava com a minha fita cassete, assim, esperando sem tocar, assim, olhando assim, ó, pra... E aí, quando tocava a música, apertava a música muito rápido, o botão muito rápido pra poder gravar a música inteira.
E eu...
Naquela época, a gente queimava CD. Lembra?
Sim.
Burn.
Queimava CD.
Era burn.
Queimava CD. E eu... Essa música, eu tive que comprar pra ter no meu toque.
Entendeu?
Do celular.
Ou seja, é um outro nível.
Um outro nível. Eu tinha que comprar.
De luxo. Eu também. Eu comprava também.
Meu celular era roxo. Ele abria assim, ó.
Eu tinha o... Você não tá pagando nada, hein? Motorola. Eu tinha um V3. E quando tive... Quem tinha esse telefone era muito engraçado, que ele era meio atração na escola, de pessoas que falavam, ai, posso ver? Aí abria o telefone,
ficava vendo. Você já teve o dourado?
Eu tive o rosa.
O rosa era mais do que o dourado.
Não, acho que o dourado era mais que o
era
rosa.
Era mais? É que minha mãe tinha o dourado, eu nunca
tive. Eu queria o dourado.
Nunca tive.
Eu queria o dourado. Não, o dourado era... Muito lindo.
É, e eu lembro que o meu padrasto tinha o chumbo, e eu falava, meu padrasto tem o chumbo e minha mãe tem o dourado. Eu não tinha. E eu falava, isso aí.
Porque era tipo assim, tem um satélite em casa. Tipo assim, pô, tem, pô.
Não, eu tinha um Motorola assim, ó, redondinho, parecia uma bolacha, roxo, que abria assim, que você via na frente, ele tinha tela na frente.
Mas era um pequenininho assim, ó, assim, fininho. É. Eu tinha esse!
Eu também!
Ele era muito pequenininho!
Na frente. Uhum. Ele era touch na frente.
Tinha um outro Motorola também, que ele tinha o flip de vidro, e ele era todo, ele acendia umas cores muito loucas quando ele tocava.
E você coisava pra cima, assim?
Sim!
Ai, eu lembro!
Maneiro! Ai, isso era muito maneiro.
Gente!
E eu lembro que tinha um também, que assim que lançou, foi o primeiro telefone que lançou aqui com televisão. Eu não sei que dívida que meu pai fez, que ele comprou esse telefone pra mim. Aí eu chegava no metrô, ele tinha televisão, lembra dessa onda de telefone com televisão?
Que saía a antena?
Aham! Uhum. Aí eu chegava no metrô, botava meu fone e fazia assim, ó.
Dá licença aqui?
Foi na RJ TV sinal. Aqui. Ih, ó, alagou a Maria da Graça, a estação. Ele tá rindo porque ele pegava esse... Tu pegava metrô, moleque. Porra, descia ali em Nova América, eu morava em Olaria.
Pegava a anteninha e ó...
Ficava ali me exibindo ali no metrô aqui, ó.
Sem medo algum.
Uhum.
Gente, que loucura. Agora parei pra...
Celulares.
Brisei no celular. Uhum. Eu sempre amei tecnologia, mas eu não entendo, eu não sei mexer.
Eu amava celulares e coisinhas.
Não, e olha aqui, a gente hoje falando, né, batendo e tal, os tópicos da sua vida.
Uhum.
E aí eu lembrei que você já trabalhou editando vídeos.
Aham, uhum.
A gente tá precisando de uns contatos, acredita? Eu falei que eu ia pedir, ninguém acreditou. Cara, porque assim, edição é a alma do negócio.
É a alma
do
negócio.
Você deve ter uns amigos editor muito bom.
Eu tenho uns amigos editor muito bom.
Então a gente vai estar querendo.
Muito bom mesmo.
Eu tenho certeza.
Foi muito legal porque eu me formei com eles, né? Eu comecei a estagiar com edição na faculdade, na PUC. Então assim, mó galera que tá editando novela, editando filme, editando, tava ali comigo ali, ó.
Sim. Uhum. Não, o João, quando a gente...
Mas eu faço um preço também, maravilhoso.
Não, você deve estar com um tempinho assim.
Eu tô sobrando. Super
assim, das 2 da manhã às 4, o que você faz?
Eu tô super tranquilo.
Então vamos lá.
Tô dormindo, programa aí.
Cara, não, é porque o João, quando foi no pódio, ele contou que ele fez faculdade de publicidade.
Uh-huh.
E a equipe dele são os amigos dele.
É, então.
E é muito foda isso. E aí, eu sei, então, como você também trabalhou na área, só deve ter
eu
uma
me
galera...
formei na PUC em publicidade, ela se formou em jornalismo. Aí, mó galera que, enfim, estagiou comigo, estudou comigo, a gente se encontra nos corredores, isso é muito legal.
É demais.
Mas eu gostava muito de editar e eu uso isso até hoje, né? Isso faz muito parte do meu trabalho. Porque editar é contar a história, né? Dar o clima, dar a vibe do negócio.
Tudo, é. Uhum. É o... A uhum. gente tem aqui alguns programas que, assim, a alma do negócio é a edição, cara.
Né?
E não tem como, tipo, tem aquela característica, você fala, meu Deus, tá demais, eu quero
Nossa.
Ver mais vezes.
Eu mandei muito currículo pra Globo, muito currículo. Aí chegou uma hora que eles me aceitaram, me chamaram, aí eu fiz um processo seletivo de 6 meses.
6 meses pra editar?
Processo seletivo da Globo é babado, bebê. Babado.
Calma aí, pra editar novela?
A fazer qualquer coisa lá. Você passa, você, quem já fez Oficina da Globo sabe. E aí eu fiquei lá 6 meses, eu passei por todos os painéis, por todas as etapas, e aí passei pra Oficina. E aí eu fiquei lá 2 semanas aprendendo a mexer no Avid, que é o programa que usam na Globo.
Avid?
Avid, programa de edição, Media Composer.
Não conheço, só conheço o...
Final Cut, Premiere?
Premiere. E eu antes era o Vegas.
Aham, uhum, também. Mas aí na Globo tava usando o Avid, e aí eu fiz esse teste. Enfim, passei nessa oficina também. Demoraram um maior tempão pra me chamar, achei que tinham me esquecido. Aí na semana que eu abri meu canal, me ligaram do Big Brother falando que eu tinha passado pra editar, pra fazer. Não era vai ter de conteúdo, não. Era vai ter de alguma outra coisa.
Gente, ela tá contratada, vocês não acham? Eu tô precisando de um negocinho a mais.
Cara,
sei lá.
Dá o computador aqui, coisa. Cara.
Do nada. Gente, é muito doido isso, porque você é uma artista, eu acho, muito consolidada, mas é uma artista que viveu isso da internet, de uhum. começar na internet.
Total.
E ter toda essa trajetória. É muito louco pensar. Às vezes você para pra...
Eu penso super porque eu era péssima na internet. Eu sou péssima na internet até hoje.
Você não sabia as ferramentas, é isso?
Não, eu sabia as ferramentas, mas eu lembro que na época que a galera tava fazendo cover, quando eu tava ali fazendo cover, tava rolando um boom, né, de, uhum. de cover. Cara, eu lembro que o pessoal postava, ai, gente, semana que vem, quinta-feira, às 11 horas.
Nem sabia que ia ser quinta-feira.
Amigo, eu gravava o vídeo, aí, ah, eu vou editar hoje. Editava, aí falava, ó, oh, mais tarde tem vídeo. Lançava, aí ficava 3 semanas sem lançar. Então, ter rolado desse jeito, mesmo assim, eu só compartilhando minha arte, porque dá muito trabalho, são muitas pessoas talentosas ali. Eu acho que foi meio que milagre mesmo, sabe?
Uhum.
E eu vivi isso, de subir vídeo, né? Do YouTube da Pau, de não conseguir subir, de, uhum. enfim, gravar de um jeito, codec ser outro. As coisas são muito
não
tristes,
entregar,
assim.
Não entregar,
enfim.
Não monetizar.
Não monetizar, pô, monetizar.
Aí.
Até porque quando você faz cover, você tá usando direito autoral de outras pessoas,
sim,
né?
É,
então
é verdade,
aí a monetização
não.
é...
Não, é.
Oh.
Mas, nossa, eu não tenho do que reclamar. De verdade. Eu fico muito feliz pela forma como as coisas aconteceram.
Vamos acabar, então, com uma mensagem, assim. É, eu acho que tem muitas, muitas mulheres que se inspiram em você, na sua trajetória, nesse começo. E, com certeza, tem muita gente tentando, né? Porque tem muita gente talentosa aí no Brasil, tentando uma carreira igual a sua. E, com certeza, serve de inspiração. Então, você deixando uma mensagem para as meninas que estão lá, nessa hora, subindo o vídeo, sabe?
Uhum. Bom, quando eu comecei, eu achei que eu só tinha que fazer isso porque... Enfim, era muito importante pra mim, não achei que fosse dar certo. E, na real, a gente não sabe de nada. Eu comecei, assim, meio despretensiosa, só querendo pagar as minhas contas. Até com uma certeza muito complicada dentro de mim de que não ia dar certo. Ou de que, enfim, ia ser uma caminhada muito difícil. E quando a gente diz pro universo que a gente tá pronta pra viver certas coisas, a gente se surpreende, sabe, com a resposta das coisas. Então... Faz, sabe? Tem gente que quer ouvir a sua arte, tem gente que quer ouvir o que você tem pra dizer. Tem gente que precisa que você faça o seu trabalho com todo o seu amor. Nem tudo é sobre você. É, eu me considero só mais uma gota no oceano, tá ligado? Assim, são vários artistas. Então, isso é bom também pra que você não se leve tão a sério. Pra que você entenda que seu trabalho é uma condição de vida. Eu sou artista, eu trabalho com arte, eu tenho que criar. O que você vai achar da minha criação já são outros 500. Então, acho que você precisa enxergar a sua arte, o seu chamado como chamado mesmo, como vocação. Faz primeiro, aí depois Deus diz o que vai acontecer. É melhor assim.
Maravilhosa! Isa, de coração, muito obrigada, obrigada por ter vindo aqui.
Obrigada,
é uma honra.
Tata.
Quando a gente consegue receber uma artista como você pela segunda vez, é uma honra. Eu fico, assim, emocionada, agradecendo a Deus todos os dias.
Deixa eu te falar. Ah, desculpa te interromper. Eu me sinto muito à vontade com você.
Ai,
e você é muito talentosa no que você faz. Você sabe ler as pessoas, você sabe falar. Você, pelo que eu tô vendo, a sua equipe te ama. Ama trabalhar com você. Haja, você é uma pessoa super da hora. Você é uma pessoa muito sensível. E eu lembro que a primeira vez que eu vim no pote delas, eu tava, tipo, no meio do furacão. E vocês foram umas princesas comigo. Então, conta comigo sempre também. Nunca duvida do seu potencial. Várias coisas acontecem na nossa vida. Às vezes a gente fica pra baixo. Você é uma mulher incrível. Sua família é linda.
Obrigada.
E eu tô muito feliz pelo seu convite. Obrigada,
muito
viu?
Obrigada. Conta comigo sempre. Eu sou muito fã de tudo. Sério.
Obrigada
de coração.
Também.
Conta com a
obrigada
gente
a
sempre. E volte sempre também.
Sim.
Ai, gente, ó, com lágrimas eu vou encerrar esse programa. Agradecendo vocês. Muito obrigada. E, assim, sem vocês, com certeza a gente não conseguiria trazer tanta gente incrível aqui. É uma honra. Eu sempre falo, o pode delas é tipo assim, um filho. Eu tenho três filhos, meus dois e o pode.
Uhum.
E é uma honra fazer esse programa, receber artistas incríveis como você. Cada pessoa que senta aqui na minha frente, eu saio mais rica. E não é de dinheiro, é de experiência mesmo e de tudo que vocês imaginam. Então, obrigada, muito obrigada por acompanharem a gente. Mais um episódio aqui e até amanhã.
Tchau!
Obrigada!
Bebidas e lágrimas.
Beijo! E agora a gente vai fazer um vídeo pro TikTok.
Vamos.
Tchau, beijo! Tchau!